Olá, olá, ouvintes do Mais Um Rolê. Essa é a Quarta Sincera, um episódio aqui geralmente exclusivo para os nossos queridos apoiadores. Mas hoje eu abri o portal, hoje a quarta vai ser para geral aí, e eu quero que todos entendam do que se trata isso aqui. É muito legal. Inclusive, a princípio, né, no começo da Quarta Sincera, eu super achei que eu só ia ficar enchendo linguiça, falando da minha vida, não ia ser tão interessante assim. E aí vocês, apoiadores, acompanhariam por pena. Mas, na real, a Quarta Sincera, eu sinto, né, que é o carro-chefe desse podcast. Ok, não é o carro-chefe. Porque só os apoiadores ouvem, né? Quase ninguém sabe como esse episódio é o meu auge da semana. Mas eu sei que se fosse liberadinho, seria o queridinho de vocês. Algo me diz que é isso que torna um podcast popular, né? Essa intimidade com fofocas, com piada, com deboche cotidiano. Palhaçaria gourmet, eu diria. Muitos elementos aí no momento de prender o público. Bom, eu gostaria de começar por algo polêmico aqui. Recentemente, eu estava conversando com o Daran, né? Nosso editor dos audiovisuais. Ai, ai, eu sei o que, que os ouvintes exclusivos já estão pensando. Eu sei, sim, o que, que vocês estão pensando. Ok, ok. Eu estava falando com ele sobre niilismo, olha só. Eu sou uma niilista. Eu acho que nada faz sentido, nada tem sentido, nada precisa ter sentido, eu não acredito em nada de verdade. Mas aí, eu faço um salto cego de continuar dia após dia existindo. Eu faço essa suspensão da descrença com a vida. Eu sei que no fundo, esse mundo só vai entrar cada vez mais em colapso até o ser humano destruir o planeta. Mas, no dia a dia, eu fico vendo memes da Melted no Instagram, eu assisto reality shows, eu toco as minhas músicas, eu digo para as pessoas que nós ainda estamos aqui. O mundo não vai acabar de hoje para amanhã. Essa vida que a gente está vivendo ainda está rolando, né? Pois é. Ok, eu comecei a ficar um pouco na defensiva aqui. Porque o time que está ganhando é o time de quem acredita no sentido da vida, né? Seja qual for para cada um. Tudo bem, tudo bem. Eu não quero converter ninguém, não. Não quero que ninguém pense igual a mim, não. É até por isso que eu nunca entro em debates de religião ou existencialismo, porque eu não quero pensar diferente do que eu já penso. Eu abertamente abraço essa postura otária de ser mente fechada sobre o sentido da vida. Às vezes eu até acho que eu prefiro mesmo que não tenha sentido. Tem um meme da Melted que é tipo assim, mano, se Deus existir, eu vou ficar muito puto. Isso me define muito. Eu já tive pesadelos bem pesados sobre a vida após a morte, né? Sei lá, eu tô bem fodida. Mas o que tem a ver esse meme é que se a vida tiver sentido, vai dar muito trabalho pra mim. Eu gosto de viver do meu jeito, sabe? Eu faço tudo que eu gosto. Eu não faço mal pra ninguém. Eu odeio quem faz mal pra alguém. E é isso. Mas depois que acabar a vida, acabou. A gente vira pó, nossas partículas vão se misturar e aí a sua existência é diluída pelos processos químicos naturais. E eu acho que é isso. Eu tô na fase de não querer pensar diferente. Meu Deus, eu tô viajando demais. Tá, o lance que eu queria dizer é que eu tava falando com o Daran. E aí ele disse que no podcast, no Mais Um Rolê aqui, né? Nos audiovisuais, essencialmente, eu não pareço niilista, não. Ele falou que parece que eu tenho sim uma mensagem pra vocês. Eu acredito em alguma coisa. Então, episódio após episódio, eu digo algo legal pra vocês, que ele diz que carrega uma mensagem. E aí eu fiquei nesse questionamento pessoal. O que, que eu tô dizendo nesse podcast? O que, que seria a minha mensagem? Primeiro de tudo, eu acredito em algum tipo de mensagem? Eu acho que eu não acredito em nada direito. Eu tento ser do bem pra viver em sociedade. Mas estendendo um pouco a consciência de bem e mal, olhando assim de fora, como se a sociedade fosse um aquário e você estivesse olhando assim para os peixinhos nadando, ou então um zoológico, um formigueiro, sei lá, olhando assim de fora para a sociedade, não acho que tem bem e mal, não. não acredito em bem e mal. Mas a gente, enquanto dentro, a gente assume valores éticos e morais para sustentar o nosso convívio. É errado matar o coleguinha, é errado roubar, é errado explorar, né? Ok, isso eu concordo, o contrato social aí. E a gente odeia o genocida porque ele é exatamente o contrário de uma sociedade sustentável, né? Por exemplo, alguém que recusa vacinas para uma sociedade, essa pessoa não é muito bem-vinda na coexistência coletiva, não. Sei lá. Não sei se deu para entender o que eu penso, como eu penso, mas, como eu disse, eu não quero converter ninguém a pensar como eu penso, não. Nem, vocês não têm que concordar comigo, isso não está em jogo aqui. O primeiro áudio de hoje vai ser o do Thiago de Lima Cruz. Ele é dono do estúdio Lima Cruz, conheçam ele. Ele também trabalha em um dos melhores blocos de carnaval de Brasília. O bloco é o Divinas Tetas, então saibam que ele é um profissional muito massa e eu vou botar aqui o áudio.
Oh, só pra dizer que esses seus últimos histórias sobre a questão de que fé não se discute, religião sim, nossa, concordo muito com você. Eu tenho vivenciado essa experiência tipo alguns anos, assim. Em 2013 eu fui naquela Jornada Mundial para a Juventude, ver o Papa Francisco lá no Rio de Janeiro. E lá eu tive essa percepção cada vez mais, assim, eu já estava meio balançado antes com o catolicismo, e para lá eu tive a certeza. Tipo, de fé é uma parada maneiraça. Todas elas são importantes e é essencial a gente respeitar, né? A doutrina é algo horrível, né? É foda. E, tipo, é uma merda que a pessoa que acredita naquela fé, ela não se enxerga dentro dessa doutrina. É tipo uma relação abusiva. É uma relação abusiva, né? Só que, em vez de ser um pra um, é de um pra um milhão.
Pois é, eu concordo bastante com o que ele disse, né? Fé pode ser incrível e fazer muito por alguém, mas doutrinas religiosas são extremamente questionáveis. E vocês já sabem que eu não tenho fé, mas essa sou eu. Eu não quero que ninguém... Eu não quero converter ninguém, não. Tá todo mundo de boa, assim. Eu não vou avançar muito nesse papo porque não me interessa falar de religião aqui. Eu tô indo longe demais, até. Meu intuito era discutir o que o Darren disse. Eu aparentemente tenho uma mensagem. Eu não sou essa pessoa que não acredita em nada enquanto eu tô falando. Isso me botou em choque. Porque essa era a exata imagem que eu tinha na minha cabeça. É uma pessoa despretensiosa de veicular mensagens. Eu queria ser mais neutra, mais isentona, assim, nesse negócio de sentido da vida, mas não, essa não tá sendo eu. Então, ouvir isso dele, do Darren, que é outro ateu, ele faz filosofia na UNB, inclusive. Eu deixei essa informação de fora, né, até agora. Quando eu ouvi isso dele, isso me ofendeu, na verdade. Como assim eu tenho uma mensagem? Ter uma mensagem é tão cringe. Meu Deus, eu tô sendo sarcástica aqui. Todo o meu humor pessoal gira em torno de ironia e sarcasmo. E uma vez eu dei a seguinte frase. Abre aspas. Se tudo pode ser ridicularizado, afinal, o que é importante? Fecha aspas. Essa frase é do Float Vibes. É uma página no Instagram que tem uns estudos sobre a sociedade moderna digital. Muito legal. Se tudo pode ser ridicularizado, afinal, o que, que vai ser importante? Foi um verdadeiro tapa na cara. Eu me senti um aluno infantil, desobediente no fundo da sala de aula, sendo repreendida por um professor na frente da sala inteira, sabe? Nossa, eu fui muito longe nesse exemplo. Mas a sensação de ser humilhada, a sensação de humilhação ou exposição na frente das pessoas, assim, de ser botada ali, foi tipo essa. Eu fiquei chocada, fiquei passada. Meu Deus, eu não levo nada a sério. Eu não tenho grandes sonhos, eu não tenho bandeiras extremamente definidas. Eu sou uma pessoa que só pensa para si mesma. E do ponto do meu ego, eu acho que eu penso muito em mim mesma, mais do que eu queria. Eu sou extremamente amarga. Eu não acredito em nada de verdade. Eu preciso assumir uma suspensão da descrença para poder viver em sociedade. Ativar o modo tosco na minha cabeça e ser essa pessoa social que vocês veem, né? Mas de mim para dentro de mim, eu sou horrível. Se tudo é sarcasmo, o que que vai ser sério? O que que é sério na minha vida? Qual a mensagem que eu passo para vocês, ouvintes? O que que inspira vocês por aqui? Eu não me enxergo de fora, né? Eu não sei o que que tá acontecendo agora que o Darren falou isso. Mas, sei lá, que bom! Que bom que esse podcast não é apenas uma contemplação do vazio da vida. Que bom que vocês não estão perdendo o tempo de vocês. Que bom que todos nós temos a liberdade para procurar o que queremos acreditar e ter todo tipo de fé que for possível, seja fé no que for, não sei. Quando eu perguntei para o Darren qual era a mensagem que eu passo no podcast, ele até me respondeu. Mas eu estava tão bêbada na hora, eu estava tão distraída com tudo. E eu não sei o que ele falou. Eu esqueci. E agora eu tô curiosa, mas não quero perguntar de novo, não. Eu não quero abrir a mensagem. Eu não quero abrir aquele chat pra perguntar isso, né? Tá bom, próximo assunto. Essa semana tivemos um episódio que não aconteceu. Um episódio que foi incrível de gravar com a banda Nest. É uma banda de cover de rock e pop também. Mas tudo na linguagem do rock. Elas fazem versões muito, muito cabulosas. Uma banda só de minas, todas incríveis. E eu vi o show delas ao vivo no aniversário do meu pai. Foi sensacional. Elas abriram com Britney Spears e tocaram Rage Against the Machine, Paramore, outros pops, várias coisas. Eu enchi muito a cara naquele dia, foi bom demais. Eu vou botar um pedaço aqui do áudio do episódio que não aconteceu. Essa aqui vai ser a voz da Brenda Kubota um pouquinho. O áudio da Brenda tá meio ruim aqui pra mim, porque o motor do notebook é muito alto, né, gente? Eu peço desculpas até. E o motor do notebook é muito alto. Ai, que coisa! Mas ela contando aí um pouco sobre como foi tocar no Moto Capital. Incrível, velho. Esse episódio ficou incrível. O episódio que não aconteceu ainda. Não foi possível editar. Questões técnicas ainda não permitem episódios com 6 pessoas. Eu tô extremamente bolada. A gente vai ter que... Ou a gente vai ter que refazer, ou a Michelle, a Mi, né? Fioravante, vai editar. Ela virou pra mim e falou que poderia, e aí estamos aí vendo se vai acontecer de fato. Ou se não, se a gente vai ter que regravar com 3 pessoas. E vai ser impossível, né, repetir essa conversa. Foi tão bom. Mas a gente tá acertando o que é que vai decidir. Na segunda-feira, isso me abalou, sabe? Não ter um episódio me deixou muito bolada. Eu lembro que, semana passada, no dia que eu gravei essa conversa com elas, eu mencionei que eu tava muito triste, até que eu voltei a gravar, eu fiz um episódio com elas, e aí eu fiquei feliz de novo. Pois é, tem alguma coisa sobre falar e conversar, interagir, que me traz o gás de volta. Me traz de volta a energia que... Me lembra o que que... Por que que eu comecei esse podcast, né? E o que que esse podcast é? Mas aí, quando deu errado de publicar, eu voltei ao marasmo triste. Não tem sido fácil, não, encontrar vontade pra fazer tudo que eu tenho que fazer. Dar conta de todos os meus compromissos, né? Eu canso rápido. Eu me desconcentro fácil. Eu fico muito triste. Eu fico ansiosa, desesperada quando tô mergulhada em alguma atividade. Eu fico com medo de não conseguir fazer a tempo. Esse medo vira um pânico e meu coração acelera um pouco, eu fico me arrepiando e às vezes meu olho enche d'água, assim, tem uns espasmos de eu me arrepiar com medo de não conseguir fazer coisas. Eu não sei se eu expliquei direito, às vezes eu tô tocando uma música no baixo e aí eu fico, meu Deus, se até o dia do show eu não conseguir tocar isso bem, do jeito que eu quero. E aí eu tenho um espasmo de arrepio no meu corpo, que é um medo e um pânico, um calafrio, né? Coisa muito doida. Zero de saúde mental. Se fosse uma disciplina na UNB, saúde mental, eu teria reprovado. Tá. E aí eu tava pensando sobre como eu saí de momentos tristes antes e pulei para alegres, porque agora é um momento triste. Eu já vivi momentos tristes antes e já superei com alegria depois. Então, o que que eu faço agora? Qual vai ser o padrão? Tem um padrão? Vamos analisar isso aí. Bom, analisando essa cadeira. Pensando bem sobre isso, né? Sobre essa montanha-russa de motivação, desmotivação, autoconfiança, insegurança. Eu percebo que é sempre uma montanha-russa. Mas, ao mesmo tempo que é uma montanha-russa de altos e baixos, também é uma espiral. É como um macarrão espiral. É como uma escada em espiral. Imaginem visualmente uma espiral. Uma escada subindo em espiral. Esse caracol em três dimensões aí. Meu novo web amigo Raito falou para mim que a fé dele em Deus tem a ver com a visão espiral das coisas. Eu achei tão legal ele usar essa palavra porque eu uso essa palavra para todas as coisas que eu penso que acontecem comigo. Na hora de analisar essa montanha-russa de altos e baixos, momentos alegres e tristes, eu vejo que quando os momentos tristes voltam, eu sempre estou sofrendo pelas mesmas coisas, só que uma camada acima, sabe? Teve um processamento dessa dor anterior. Eu amadureci da última vez que ela aconteceu até agora. Ela tá diferente, ela tá mais complexa. Mas são as mesmas coisas. São as mesmas questões, a mesma dor. E eu vejo visualmente o caracol em 3D mesmo, uma espiral. É uma linha circular que sempre volta ao mesmo ponto, sempre passa pelo mesmo círculo. Se você olhar de cima, é um círculo plano. Mas aí você estende o plano, você dimensiona esse círculo e vê que suas questões pessoais, suas inseguranças, seu problema em não saber, não errar aquela passagem no baixo, na verdade tem uma profundidade, sim, tem história ali. E são espirais que dividem o eixo, né? Dividem o mesmo espaço. Quando elas voltam no mesmo eixo, mas elas sempre voltam um pouco mais em cima, um pouco mais complexas. É uma escada em espiral que vai subindo. E volta sempre no mesmo ponto, mas um pouco mais em cima. Eu espero que eu tenha feito isso ser entendível. Eu vou abrir aqui o Raito. Ele me falou o seguinte sobre Deus. Eu vou ler, porque ele não me mandou áudio. Ele falou: eu encontrei minha fé na ciência. Quando eu sinto a necessidade de recorrer ao Criador, entre aspas, Criador, né? Eu recorro ao universo. Tem um livro muito da hora. Ele é evangélico e o cara tenta te converter toda hora, mas tirando isso, o cara explica Deus usando física quântica. É uma linguagem bem simples. Eu, lendo esse livro, percebi que o universo é criador. Para mim. Ponto. O livro é O Código do Universo, aliás. Ele está sempre expandindo numa espiral. Os astros estão indo numa espiral. E para mim, pelo menos a fé que eu desenvolvi dentro de mim, é isso. Eu preciso seguir o fluxo do universo para tudo funcionar, porque se eu for contra esse fluxo que está em expansão, eu vou nadar contra a corrente e tudo vai dar errado. Tudo vai ser mais difícil para mim. Não sei se vai fazer sentido para você, mas é como se o universo inteiro fosse um relógio e tudo que tem dentro dele fossem as peças. Para mim, Deus é isso. Se esse relógio tiver uma pecinha que seja tentando girar contra o fluxo, ela não anda. Aí não sei explicar. Vamos tomar uma cerveja um dia para conversar sobre isso. Bom, para ele é isso que faz sentido. Para mim não faz, não. Eu não consigo encontrar a conexão com algo sublime e maior e contemplar a coisa da forma que ele contempla, né? Eu não, eu penso muito na ciência. Quer dizer, eu não penso tanto na ciência. Eu não pesquiso coisas para, não pesquiso. Mas eu acho que o universo, ele é uma coisa grande que a gente não conhece. Tem um funcionamento que a gente está no meio, a gente é uma peça assim dentro dele, mas eu não acho que existe um sentido, não acho que existe um reloginho esperando a gente se adaptar a ele e que se alguma coisa vai contra, já era. Quer dizer, talvez biologicamente, e talvez seja. Nossa, eu tô pensando sobre isso agora, né? Oh, meu Deus! Biologicamente, organicamente, o ecossistema é tudo muito organizado assim, né? Mas eu não acho que moralmente moralmente, eticamente, na nossa convivência social, exista um ecossistema assim tão bem definido. Eu acho que quimicamente, a cadeia alimentar, sei lá, essas coisas funcionam assim. E é isso. Talvez você chame isso de Deus, mas eu não acho que é sublime, eu não acho que é uma coisa metafísica, não acho que é uma coisa superior que expande a existência, a dimensão da existência, não acho que é um Deus, uma entidade. Eu acho que é o que é. E eu não consigo dar esse salto de fé para poder entrar em contato pessoal. Eu não consigo contemplar isso dessa forma devocional. Eu não sei, devocional é uma palavra, né? De devoção, enfim. Mas é isso aí. Eu gostei de ter ouvido isso. Interessante. E aí, depois de muito pensar sobre a existência, depois de toda essa lombra, eu cheguei à conclusão. Eu tô craquelando. Vocês sabem o que é craquelando? É tipo quando você vê na televisão um rosto com muito zoom e a câmera é muito boa. Aí você vê os detalhes da maquiagem, você vê o pó compacto da cara da mulher, o blush. Você vê assim, esfarelando assim na cara dela. De tão boa que é a resolução da câmera. Eu estou craquelando, a maquiagem está craquelando. A minha pele é como se fosse uma pele que está se esticando e está saindo os elementos. Eu me sinto assim agora. Eu não estou dando conta da sobrecarga de tarefas. Os meus hábitos noturnos estão me deixando bem distraída. Na verdade, é a minha falta de cuidado com a saúde, a minha alimentação, que está influenciando diretamente na minha tristeza, eu acho. Eu não como bem quando eu passo pelo desespero, eu não lembro de comer bem. E eu não durmo bem também, então meu recado para vocês é: não esqueçam de comer e beber água quando vocês estiverem na fritação do dia. Porque desidratação faz você ter resultados ruins. E tudo é um efeito dominó. Um resultado ruim me faz tentar acertar demais. Eu falho e eu tento demais logo em seguida. Tentar demais me faz querer fazer um episódio épico no podcast. Gravar com 6 minas fodas. Imagina uma roda de conversa dessas, cabulosa. Gravar com 6 pessoas, velho. E aí, gravar com 6 pessoas dá errado. Não é possível ter um episódio com 6 pessoas. Nenhum computador tem memória o suficiente. E aí, não é possível publicar o episódio. Gravar com 6 pessoas não é possível. Eu me sinto incompetente, incapaz de lidar com os imprevistos e situações que o podcast me traz. Eu não me sinto profissional e eu entro em crises sérias de me questionar enquanto pessoa profissional. Será que eu vou dar certo? Será que minha vida vai prestar? Será que eu vou ser uma pessoa massa? Será que eu vou conseguir um dia me garantir? Sabe? Eu não vou depender tanto assim. Esses erros não vão me abalar tanto. Essas são as crises que eu entro. Então, é um efeito dominó. Né? Então, se hidratem. Pois é. Nessas questões, né? Será que minha vida vai dar certo? Não sei. O pensamento acaba aí. Não tem como eu saber adivinhar. Não tem como ficar especulando. O pensamento acaba. Ele para aí. É um ponto final. Porque você não tem resposta. Não tem como existir uma resposta para isso. Mas esse pensamento não vai embora mesmo assim. Mesmo que ele acabe, ele não para. E aí você fica voltando nesse pensamento. Para sempre. Morrendo de se odiar. Né, Mariana? Gente, foi mal. Enfim, essa foi a quarta sincera existencial. Eu não sei se esse episódio foi o nosso padrão oficial aí de informações legais que eu passo. Eu não sei se foi interessante o suficiente. Mas eu espero tanto que vocês tenham gostado, viu? Você que não apoia o Mais Um Rolê ainda, fica à vontade para contribuir no Apoia-se, no PicPay, na chave Pix. Tá tudo na descrição do episódio. Seja um apoiador, apoie o rolê, seja um rolezeiro e ajude a gente a comprar um HD que permita editar projetos de podcast com mais de 6 pessoas e não perder episódios incríveis como o da Neste. Beijo, meu povo. Eu adoro fazer isso aqui. Eu já tô me sentindo bem só de ter falado pra esse gravador, sabia? Isso não tá no roteiro que eu escrevi. Não tá. Eu tô me sentindo tão bem agora que tá acabando, porque falar em voz alta, né? Enfim, eu adoro vocês que me acompanham. Obrigada, viu, gente? Obrigada por me ouvirem. Enquanto vocês ouvem, vocês são o sentido da existência, né? Do podcast. O podcast existe para que vocês ouçam. E quando vocês me retornam coisas, eu fico querendo continuar falando coisas, né? Nada do que eu falei é absoluto. Saibam que eu vou mudar meus pensamentos muito ainda. Eu ainda vou me arrepender de muitas coisas. Mas, por enquanto, é esse momento que eu tô agora. Então, fiquem tranquilos. Nada é muito desesperador, não. Tchau, tchau. Adoro vocês.